Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Olá, estamos de volta. Falamos no último bloco que os críticos gostam do ingresso gratuito.
E aí eu lembrei... Opa, não os críticos.
Os
alguns
críticos,
que
as pessoas
consideram
que só querem ir lá por causa do ingresso gratuito.
Tem isso.
É, das pessoas que não se considera crítico, o Arthur, ele sempre falou que ele não aceita o ingresso, porque isso... pressupõe que ele deve falar bem sobre o espetáculo, e aí ele faz questão de pagar para falar o que ele realmente acha.
Tem muito. Existem políticas, tem veículos que têm essa política. Tem veículos que não aceitam que a gente mande convite ou que a gente não, porque eles querem que, se for, saia da despesa do veículo para poder fazer a crítica. Não em Curitiba, mas, mas no Brasil existem, sim, veículos preocupados com isso, sabia?
Sério, que bom,
ainda existe,
né?
Ainda existe
o jornalismo sério, que bom.
Tem, sim, muito. Né? Aqui também temos muito. Sério, nós temos muito em Curitiba. Muitos. Graças a Deus.
Desculpa, Max. Falamos, né, dessa falta de veículos e tal, mas temos muitos artistas, muitos produtores que nos ouvem. E geralmente tem essa questão, né, que a comunicação é a primeira a ser cortada quando a verba está curta.
Eu falo que é o pessoal que acha que a gente é comunicação pinho-sol. Eles cortam com o pinho-sol as despesas básicas de um evento ou de uma divulgação, como se a gente fosse,
né,
material descartável.
Exatamente, mas é o primeiro, não só em produção, tipo projetos culturais, mas isso num geral, assim, né? Você também atuou em comunicação corporativa.
Muito tempo.
E sempre é a verba da comunicação que sofre os primeiros cortes, né? Você, como assessor de imprensa, assim, dá umas dicas para essas pessoas, assim. Eu sei que é muito antagônico o que eu tô falando, mas, né? Mas eu acho legal umas dicas, assim, tipo, você tem um trabalho, como que eu vou comunicar esse trabalho, quem tá iniciando, enfim.
Principalmente, eu sempre digo para alguns amigos e até clientes, eu digo, não é um papo para você manter. Eu digo, então, ou procure uma assessoria ou uma comunicação mais barata, se caso a minha tá cara. No momento de crise financeira, é aí que você precisa investir na comunicação. Isso parece, como posso dizer, lobbyzinho, papinho de sempre, mas não é. Isso é teoria na prática, teoria exposta, teoria técnica, com análise de estudo. Quando você está no problema, com problemas financeiros ou algum problema que estão abalando, seja um restaurante, bar, restaurante é mais comum ainda, Michele. Mas é aí que você tem que comunicar.
Uhum.
É aí que você tem que investir na comunicação, seja ela por meio de rede social, seja ela por meio de assessoria de imprensa, seja ela dentro dos veículos de comunicação, que tem uma abrangência muito maior e saem da bolha. É o que a gente acabou de falar. Tem muita gente também, Mi, que eu quero, deixa eu frisar isso, que acha que a solução toda está na internet.
Uhum.
Então eu vou pegar essa grana, vou investir tudo no Facebook, vou investir tudo no Instagram. Amigo, não é assim. Você tem que ter um conhecimento técnico para investir na internet. E outra, você tem um risco muito grande de ficar na sua bolha, como a gente está falando durante o programa inteiro. Então, investir em veículo de comunicação, estrategicamente em comunicação, amplia o teu horizonte, amplia seu.
Principalmente num bom profissional que vai te orientar sobre isso.
Tem tempo para falar disso?
Temos.
Lá vem eu com as minhas polêmicas. Mas, gente, buscar profissionais corretos. Buscar profissionais com uma certa experiência, buscar profissionais que tenham conhecimento dentro daquele assunto pertinente à sua empresa, ao seu negócio, ao seu produto. Hoje em dia, na verdade essa perseguição não é só com a cultura, é com a comunicação e com o jornalismo também, então eu estou ferrado nesse período, mas existem muitos profissionais saindo das redações, que foram, e o primeiro ponto que eles fazem é abrir a assessoria de comunicação. E tem muita gente que está vindo falando certos absurdos. Eu falo isso no meu mercado de assessoria de imprensa, que é o que eu cuido.
Uhum.
Tem muita gente que chega, por exemplo, não invista, você não precisa anunciar na TV tal, na rádio tal, no jornal tal, porque eu consigo matéria lá naquele lugar. Amigo, uma coisa para uma coisa, outra coisa para coisa. Não tem cabimento esse tipo de coisa. Profissionais falando esse tipo de coisa. É, então, assim, na época de crise, a comunicação é necessária. É por meio da comunicação que você vai atrair novos públicos. Às vezes você está falando com o público errado, e a comunicação, ela é obrigada a fazer uma análise criteriosa do problema que existe. Você não tem como comunicar sem você fazer uma análise do problema. Então, quando você chega num cliente, alguma coisa, bom, meu movimento está baixo, preciso buscar. Você já faz uma análise do problema que existe naquele evento, naquele espetáculo, naquele nananã. Você já sabe quais são os pontos fracos que existem na sua análise para você comunicar de forma adequada e atingir um novo público e não cair no buraco de falar com o público que vai fazer uma crítica ou que não vai consumir isso.
E além disso, às vezes nessas análises já aconteceu com um cliente que eu estava atendendo, que eu entendia os problemas internos. Então, por mais que eu levasse muito público lá, eles iam, ó...
Passar. Aconteceu comigo recentemente. Aconteceu comigo recentemente. Entregamos uma conta, nós, a Tipicom, entregamos uma conta, chegamos com o cliente e falaram: amigo, estou tirando dinheiro de você à toa.
Uhum.
E tem que ser dito isso. E eu falamos isso pro cliente, falamos, ele olhou com uma cara, eu falei: enquanto você não mudar sua política interna de atendimento e de gestão interna, nenhuma assessoria de imprensa vai conseguir te ajudar.
Uhum.
O cliente ficou meio brabo, ficou meio revoltado, mas depois de um tempo falou: não, você tem razão, você foi sincero. E a gente entregou a conta, porque parecia que a gente estava tirando dinheiro, porque ia público lá e não voltava, não fidelizava. Era um problema de fidelização que tinha que ser feito lá dentro, de atendimento e tudo, e ele não construía
exatamente.
Isso.
Exatamente. É isso, acho que o profissional tem que ser valorizado e a ética de profissionais também precisa existir cada vez mais, porque é bem isso que você falou, né? Muito se fala do empreendedorismo hoje, né?
Sim.
Que, na verdade, eu acho que está virando assim. Existem os empreendedores, obviamente, mas eu acho que existe uma forte propaganda para que todo mundo vire empreendedor, para a gente lidar, contornar, de certa forma, o desemprego.
Certo.
E aí vira um subemprego, não empreendedorismo, né?
Sim, sim.
E às vezes,
tão
enfim...
Comum hoje em dia, tão perigoso isso.
Exato, bem perigoso. Eu acho que até é um tema que eu pensei já em trazer com especialistas.
Sim.
Mas essa falta de preparo me assusta um pouco também, né? Não só do assessor de comunicação, de imprensa, mas também da pessoa que é um recém-empreendedor. Vai abrir um restaurante e daí coloca... Ou não contrata um profissional,
sim,
vai lá nas diquinhas básicas, sim, que a gente até dá, né? Porque a gente quer ver as coisas crescerem. Mas... ou coloca assim tudo na mão do assessor, né?
Daí também...
coloca toda a vida na mão do assessor. Opa. Sem saber brifar
não,
o que ele quer.
A gente diz que é mão de via dupla. Não tem como você fazer tudo assessoria também sozinho, tal, ou comunicador, ou agência. Ela tem a necessidade do proprietário, do marketing, seja lá quem for o responsável administrativo, que vai passar esse perfil, vai passar esse cenário. Como eu acabei de falar, não tem como você comunicar sem saber o problema que existe.
Exato.
Porque tudo tem problema. Mas tem muita gente que fala: não, mas minha empresa é maravilhosa, meu projeto é maravilhoso. Que eu digo aquele... um novo conceito em, né? Sempre chega: esse é um novo conceito em tal coisa. É o que mais surge. Você fala: pô, novo conceito, amigo, esse conceito já existe, olha, acho que desde o tempo de Jesus Cristo, né? E ele acha que o conceito é novo. É, porque existe muito empresário, muita gente, investidor, tal, 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 que não tem essa ideia do que como funciona a comunicação. Se tem até próprio comunicador que não tem ideia, imagine o cara que não é. E outra, quero deixar pontuar aqui também a importância das universidades, do curso técnico, da formação técnica. Ninguém fica 4 anos numa universidade fazendo só balbúrdia. Todo mundo tem um conhecimento técnico, é adquirido por profissionais que têm mestrado, que têm doutorado, que passam a forma técnica para esses profissionais com formação. Então, as universidades têm essa responsabilidade. Hoje em dia, as universidades mudaram, estão mudando a grade. Eu vi a grade agora da Positivo, que está mudando novamente. Tem algumas faculdades que estão acompanhando essa transformação da comunicação. Então, esse é o diferencial de um cara. Primeiro, é um profissional realmente respaldado tecnicamente. Claro, não é só o diploma que vale. Existem muitos profissionais aí que eu conheço que estão há anos no mercado, com 30, 40 anos, não tem a formação, mas o cara é um papa de experiência durante todo esse tempo. Também tem que ser analisado isso. Mas buscar um profissional adequado, saber que no momento de crise é o momento de você comunicar de forma adequada, estratégica, de olho no problema, na problematização, no retorno de clientes, isso é o básico do básico do básico da comunicação.
Sim. Você falou da história da faculdade, né? Da importância da academia, dos estudos que são e que tem os... As pessoas que conhecem muito, né? Hoje é que é muito da atualidade, né? As pessoas, elas usam eles chamam de soft skills.
Soft skills, os nomes são lindos, né?
Que você lindo. Olha. Eles usam esses pequenos conhecimentos que você tem lá num curso de marketing digital de 4 dias. Como se fosse um profissional de marketing que estudou há 5 anos, né? Então, enfim. Só fica aí porque ninguém estuda 5 anos à toa, você está certíssimo.
Se você tem leitura adequada, você tem apontado várias teorias de várias teorias.
Você estuda tantas áreas, é isso que eu fico tão abismada quando me vem, mas o meu primo faz melhor esse site do que você.
É o meu, meu sobrinho mexe no computador.
Ou às vezes até eu já me peguei nesse lugar. Eu vou fazer isso daqui porque sou eu e eu não entendo, daí eu tive que contratar um profissional de verdade.
Agora está falando de produção de rádio, né? De áudio.
O Cleverson, que está aqui
com a gente. O Cleverson falando tal, e eu lembrei de uma cliente há alguns anos atrás que falou: meu, preciso fazer. Era um spot de rádio que ela queria entrar numa tal rádio de Curitiba e tinha que botar o spot de rádio lá, né? Tinha que produzir, né? Tal. E daí eu tentando explicar pra ela: tem a locução que é importante, se é feminina, se é masculina, adequada, trilha adequada pra atingir o público específico que você quer. Não é simplesmente lá chegar, jogar. Ela: não, mas meu sobrinho mexe no computador, ele tem um programinha no computador que faz esse tipo de coisa. Eu falei: mas não, entendeu? A questão técnica: existe uma locução adequada, a forma de se falar adequada, né, a trilha adequada, o texto adequado.
E a gente na faculdade de comunicação, existe uma base, uma grade que você estuda psicologia,
tudo.
Sociologia. Gestalt, teorias das cores, teorias de comunicação.
Acabei de falar uma teoria que eu acredito e que é polêmica no começo da entrevista aqui, que é que eu não acredito na imparcialidade do profissional.
Sim.
E isso, nossa, tem gente que deve estar querendo me dar na minha cara, mas é uma teoria a seguir e que eu acredito e sigo ela. Existem várias outras teorias a respeito de parcialidade e imparcialidade, mas é a que eu acredito. Então só vai saber quando você está de frente com todas as teorias e todas as formas de pensamento que a universidade coloca.
Ela existe para gerar pensamento crítico, certeza. Assim como a arte. O Armando Hesket, meu primo, beijo, tá falando aqui que
família, a audiência familiar.
De família, lá de Belém do Pará. Olha,
a cidade maravilhosa, culturalmente maravilhosa.
Maravilhosa. É. Ele tá falando que a comunicação é algo que se transformou em ferramenta genérica devido à internet. E é isso mesmo.
É verdade.
Que a gente
girou. É verdade. É verdade, uma tristeza. Mas a gente está resistindo e nós estamos pensando, como a gente está falando agora, a universidade, os profissionais, tem o papel de pensar nessa transformação.
E se reinventar, né?
Se reinventar. E parabéns à Rádio Cultura, que tem dado espaço para esse pensamento aqui em Curitiba, como a gente está falando, nesse cenário preocupante. A você com o programa, a todas as pessoas que de alguma forma trabalham com a cultura, trabalham com a arte, e que querem de alguma forma disseminar essa transformação cultural, se preocupam com isso.
Parabéns a você também, né, rapaz? Que além de assessora aí, que trabalha com entretenimento, que é uma coisa bem porreta, com evento cultural, que está sempre engajado, tem coluna e colunas que cutucam de verdade.
Cutuca.
Né? Que levam esse, por exemplo, o JB Litoral é um jornal que ele é distribuído nas 7 cidades.
7 cidades. Todas as 7 cidades do litoral. Agora a gente fez um especial durante o verão, que como cai um pouco a venda em Paranaguá nesse período, que é o grande centro, a gente está distribuindo nas praias. Então ali a gente fomenta muito e muita opinião, muita denúncia, muita ideia. É um jornal bem feito, uma equipe muito legal que está circulando lá, numa região pobre culturalmente. Pobre de senso crítico, pobre de quase tudo lá.
Não.
E nosso litoral do Paraná tem uma população, fica um louco quando eu falo isso, mas tem uma população com um conhecimento cultural, artístico, de senso crítico, de pensamento muito pobre. Muito pobre, infelizmente.
E daí, parabéns, porque você está fazendo esse trabalho de tentar formar
pensamentos
críticos, bem maravilhoso. E até assim, acho que foi importante você falar dessa pobreza que existe, não só em falando em físicos, né? Mas de intelecto, de pensamento crítico, de formação, de dar uma cutucada aqui nos artistas, enfim, nos fazedores de cultura que estão nos ouvindo, de descentralizar, sair dos grandes centros. Leva a tua arte, pensa, quando você for escrever um edital ou pensar numa circulação, leva para pequenas cidades, para os pequenos centros, e valoriza a cultura de lá também.
E eu brinco assim, às vezes não... sertanejo, eu não sou muito adepto a esse estilo musical, mas tem muito amigo meu que é, então eu adoro sertanejo. Chego pra ele e pergunto assim: você sabe como é que surgiu o sertanejo?
Oi? Você
sabe como surgiu a música sertaneja? Como é que ela foi inserida a música sertaneja? Como é que ela cresceu a música sertaneja? E fale 5 grandes nomes da música sertaneja.
Não sabe.
Então assim, é isso que eu digo. Não é uma questão do estilo musical, do estilo de arte que é. Seja quase todos, mas entenda esta arte que você aprecia, você sente dentro de você. Vá estudar um pouco sobre o mundo sertanejo. Vá entender quem são os ícones do sertanejo na história, como que ela surgiu.
Sobre as coisas.
O sertanejo é uma um movimento. Tá caindo?
A gente tem que.
Tá saindo? Tá bom.
Tá. Então, a gente vai voltar. Eu só quero concluir que, a partir do momento que a música trocou a frequência do 420 para 500 e pouco, tudo mudou, porque ela passou a ser uma forma de condução social. Pesquisem sobre isso.
Lindo.
A gente se vê semana que vem, e logo menos teremos Max de novo para falar sobre tudo e comunicação. Até lá.